Sr. Deputado Paulo Ribeiro, é? Fica então distribuída. Temos uma outra que é uma proposta de regulamento do Conselho relativa à migração do sistema de informação Schengen para o sistema de informação Schengen de segunda geração, portanto mais nova. Isto é para um especialista informático. Mas o outro é mais informática. É um regulamento do Conselho relativamente à migração dos sistemas informáticos. É? Mas eu estou a pensar em dar o CDS esta. Senhores deputados, deputado Isabel Simões, não? Da segunda. Sim, mas estamos na segunda. A última. É? Porque o CDS fica sempre com elas. Portanto, já tem o histórico. Só por isso. Está a ver qual é a última? O CDS tem o histórico desta matéria. Não, não. Não é desta. Não, mas se quiser ficar também com esta. É? Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. E agora temos estratégias nacionais de integração dos ciganos, um primeiro passo para a aplicação do quadro da União Europeia. Eu sei que é a Sr. Deputada Isabel Simões. Sr. Deputado Isabel Simões, muito obrigado. Temos agora terceiro relatório anual para a imigração e o asilo. O PS não se oferece para nada. O PS não se oferece aqui para fazer um relatório. Mas eu sei. É? Relatório anual sobre a imigração e o asilo. Paulo Cardoso, Sr. Deputado Paulo Cardoso, muito obrigado. Temos agora o relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. Sr. Deputado Três Anjinho, muito obrigado. Sr. Deputado Cecília Honório, quer dizer, eu perdi a oportunidade de a ter a fazer um relatório sobre uma iniciativa europeia. Isso mesmo, é que eu não ouvi. Sr. Deputado Cecília Honório, é sério que não quer ficar. Sr. Deputado Cecília Honório. Não quero. Ainda por cima, sobre esta matéria, eu acho que... Não, é sobre imigração e o asilo. Sr. Deputado Silvano, não quero mesmo. Sr. Deputado Paulo Cardoso, não se importa... Está bem? Sr. Deputado Silvano, fica. Muito obrigado. Por isso mesmo. Bom, agora temos aqui a votação na especialidade de um projeto de lei sobre a discriminação existente em relação a pessoas imigrantes, ou em relação aos imigrantes portugueses. E há duas propostas de alteração, uma do PSD... Temos uma proposta de alteração do Partido Socialista ao projeto de lei, ao artigo 2º. Em que o projeto de lei. O projeto de lei é só isto, não é?
O original era este. Esta, no fundo, substitui o projeto de lei. A proposta de alteração substitui o projeto de lei.
Portanto, é o próprio Partido Socialista a alterar o seu projeto de lei, no artigo 2º. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que eu gostava de explicar. Nós apresentámos aqui esta proposta de alteração por duas razões. Em primeiro lugar, porque achámos que a técnica legislativa usada pelo PSD que podia ser melhorada no projeto deles, do PSD, que é justamente igual ao do PS, com o mesmo sentido e o mesmo objeto, que é permitir que os imigrantes portugueses possam subscrever as iniciativas relativas a apresentar à Assembleia da República, que agora estavam excluídas, a não ser que fossem matérias que dissessem diretamente respeito. E, por outro lado, porque também foi levantada uma questão nova que decorreu do meu relatório que eu fiz sobre isso, e que tem a ver com o universo de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal que possam ou não assinar as iniciativas legislativas. Naturalmente que o nosso entendimento é que a melhor solução será que a Comissão apresente para a votação final global um texto de substituição comum. Mas nós, talvez por uma questão, digamos, de diplomacia, apresentámos as propostas em relação ao nosso projeto e não ao projeto do PSD, mas com o sentido de que um texto de substituição comum é que fará sentido. Explicar a questão. Portanto, agora, atualmente, a lei dizia que os cidadãos, em relação à titularidade do direito de iniciativa legislativa, portanto, que os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro só podiam assiná-las se fossem de matéria que dissesse respeito. E o objetivo dos dois projetos de lei é alterar isso, e o PSD veio escrever que, portanto, esse direito era atribuído a todos os cidadãos recenseados no território nacional e no estrangeiro. Nós entendíamos que isso não... Uma vez que se retirou essa distinção, ela não se devia manter no texto da lei. Devia-se apenas dizer que esse direito é conferido a todos os cidadãos recenseados. Porque agora já não justifica estar a especificar no estrangeiro ou em Portugal. Antes justificava-se porque havia uma diferença de regimes. Agora que não há diferença de regimes, a melhor técnica legislativa e logística seria apenas por isso. No entanto, levanta-se um problema novo, que é o seguinte: tal como a lei estava redigida antes e tal como está proposta nos projetos de lei, ela permite que todo e qualquer cidadão recenseado possa assinar projetos de lei. E eu acho que, tal como a Constituição existe, sem discutir a bondade ou não disso, mas tal como a Constituição está estabelecida, este direito trata-se de um direito político que não é conferido a todo e qualquer cidadão recenseado, porque há cidadãos estrangeiros com direito de estarem recenseados em Portugal, quer para ter a capacidade eleitoral ativa, quer para ter a capacidade eleitoral passiva em certos casos, mas que não têm acesso a certos direitos políticos, entre os quais está o direito de iniciativa legislativa. Mas não são todos os estrangeiros, são apenas alguns. E daí esta questão. Quais são, então, do nosso ponto de vista, isso está explicado no relatório, os estrangeiros que podem assinar iniciativas legislativas, além dos portugueses, são apenas estrangeiros que sejam de Estados de língua portuguesa e que tenham um estatuto reconhecido de igualdade de direitos políticos. O que atualmente em Portugal só acontece em relação a alguns brasileiros e não a outros por enquanto. Mas isso pode ser estendido a outros desde que sejam de Estados de língua portuguesa. Há o caso de outros estrangeiros, né, que podem estar recenseados. É o caso, por exemplo, dos cidadãos da União Europeia, dos 27 países, apenas para efeitos das eleições para o Parlamento Europeu, e é o caso de outros estrangeiros residentes em Portugal, apenas para o caso da capacidade eleitoral nas eleições autárquicas, se houver reciprocidade com os países deles. Portanto, estes são casos de estrangeiros que, estando recenseados apenas para esses efeitos de capacidade eleitoral, não têm acesso a outros direitos políticos que a Constituição diz quais são, entre os quais está, no meu ponto de vista, esta iniciativa legislativa. A iniciativa legislativa é um direito que tem a ver com o processo legislativo nacional, que desencadeia na Assembleia da República o processo legislativo e que faz mover internamente e com direitos de participação no processo eleitoral os cidadãos que rubricam essas iniciativas. Por isso ele é reservado aos portugueses. Aliás, o poder legislativo é reservado aos portugueses nos termos da Constituição, porque a Constituição diz que a Assembleia da República é a Assembleia representativa dos cidadãos portugueses, artigo 147, 150 diz que são elegíveis para a Assembleia da República cidadãos portugueses, e, portanto, são só portugueses. Há uma exceção que, depois pode, que é aberta para o artigo 15, número 3 da Constituição, para os tais cidadãos que sejam de países de língua portuguesa e tenham estatuto reconhecido de direitos políticos. E a própria lei eleitoral da Assembleia da República também diz que são elegíveis para a Assembleia da República cidadãos portugueses, tal, tal, tal. E é de tal forma intensa essa tendência de que o poder legislativo português é reservado aos cidadãos portugueses que até há uma norma na lei eleitoral, artigo 6º, número 2, segundo a qual os portugueses que têm dupla nacionalidade nos países onde eles têm essa dupla nacionalidade, nos círculos eleitorais nacionais, dos países para a Assembleia da República, portanto, Europa ou fora da Europa, que abranjam os países onde eles têm dupla nacionalidade, eles não podem ser candidatos à Assembleia da República nesses círculos que abrangem esses países da dupla nacionalidade. Isso está estabelecido na lei eleitoral. Portanto, a iniciativa legislativa dos cidadãos compete apenas, nos termos da Constituição, aos portugueses, e aos estrangeiros, somente se forem de países de língua portuguesa, somente se residirem em Portugal, somente se estiverem recenseados no recenseamento eleitoral nacional e somente se possuírem o Estatuto de Igualdade Política, e este tem que ser reconhecido em Tratado Internacional de Reciprocidade, neste momento só há com o Brasil. Por essa razão é que se propõe essa alteração à norma, de tal forma que no artigo 1º ficasse que são titulares do direito de iniciativa legislativa os cidadãos portugueses regularmente inscritos no recenseamento, e aqui já se tirava no recenseamento em território português, no recenseamento em território fora de Portugal, e depois acrescentava-se que podem ainda ser titulares do direito de iniciativa legislativa os cidadãos dos Estados de língua portuguesa com residência permanente em Portugal e inscritos no recenseamento eleitoral, aos quais tal direito seja expressamente reconhecido em tratado de reciprocidade. Só acrescentar que a lei do recenseamento eleitoral, numa recente alteração, veio justamente já estabelecer isto, com o recenseamento que agora é automático para todos os cidadãos portugueses e para todos os cidadãos brasileiros com 17 anos, residentes em Portugal, que tenham esse estatuto de igualdade de direitos, ao abrigo do tratado, que é de 2001 ou 2002. É esta a explicação da coisa. Da coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mestre. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, era uma palavra de apreço sincero pelo trabalho do deputado Pita Ameixa nesta matéria. Já quando, e antes da discussão na generalidade, constatámos realmente esse trabalho feito, isso, essa palavra de apreço deve existir da parte do grupo parlamentar do PSD. No entanto, tal como já aconteceu na discussão anterior, o PSD não está de acordo com esta visão ou esta ideia de que se deve acrescentar já nesta lei, Lei 17 de 2003, estas explicações sobre o universo ao qual se deve aplicar esse direito de iniciativa. E já o dissemos na altura e repetimos que o PSD utiliza uma forma que lhe parece absolutamente correta ao se referir, portanto, na norma que o PSD propõe, que são titulares do direito de iniciativa legislativa os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral, quer no território nacional, quer no estrangeiro, está a usar exatamente a mesma fórmula que está na lei eleitoral para a Assembleia da República e está a utilizar a fórmula que se deve utilizar genericamente daquilo que resulta da Constituição sobre o universo eleitoral e sobre os cidadãos com capacidade eleitoral. Portanto, embora compreendamos que poderá ter que haver alguma clarificação sobre esse universo eleitoral, não parece que seja nesta Lei 17 de 2003, que é uma lei que se refere especificamente às iniciativas dos cidadãos, que segue, repito, o que já está na lei eleitoral para a Assembleia da República, que se vá ter que acrescentar um número especificando quem são os cidadãos que podem ter esse direito de iniciativa ou não, quando a própria lei eleitoral para a Assembleia da República não o faz e quando a própria Constituição não resulta que tenha que ser assim. Portanto, Sr. Deputado Pita Ameixa, nós, efetivamente, e aliás já contra-argumentámos neste mesmo sentido a quando a discussão na generalidade, mas não vemos que seja nesta lei que tenhamos que estar a fazer essa clarificação, essa especificação, de quais são concretamente os cidadãos eleitores que têm esse direito de iniciativa, quando isso não está na própria lei eleitoral para a Assembleia da República, e não fazia sentido estar agora a especificar quem são os cidadãos. Ah, isto aplica-se ao universo eleitoral que tem o direito de apresentar a iniciativa, e depois é que se vai ver quem é que tem esse direito de apresentar a iniciativa, não tendo que pôr nesta lei quem são os cidadãos que têm o direito de apresentar essa iniciativa. Portanto, isso para nós é essa a nossa opinião, e por isso, e por essas razões, no essencial, não nos parece de aceitar a proposta do Partido Socialista.
Sr. Deputado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer que começando pelo projeto do PSD e do CDS, que nós concordamos com a proposta feita, ou seja, aliás, a lei da iniciativa legislativa de cidadãos, como, tal como está, seguiu um paralelismo com a lei do referendo em matéria de iniciativa, restringindo aos portugueses residentes no estrangeiro a possibilidade de subscreverem propostas, desde que a matéria em causa lhes diga especificamente respeito. O que nos parece, de facto, demasiado restritivo, aliás, não, essa proposta, a lei vigente, não foi da nossa autoria nesse ponto, e, portanto, quero-vos parecer que não há razão nenhuma para que os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro não possam subscrever iniciativas legislativas sobre qualquer assunto relativo à realidade nacional e que, do seu ponto de vista, deva ser objeto de um diploma legislativo. E, portanto, não vemos, de facto, nenhuma razão para que esta limitação na lei subsista e, portanto, nós votaremos favoravelmente o texto tal como está proposto, que prevê que possam exercer o direito de iniciativa legislativa cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral, seja os recenseados no território nacional, seja os inscritos no recenseamento eleitoral português no estrangeiro. Ora bem, sobre a proposta do Partido Socialista, quer-nos parecer que, de facto, ela introduz uma restrição que não nos parece justificada. Ora bem, desde logo, se nós prevemos que o cidadão estrangeiro, para poder subscrever uma iniciativa legislativa, tenha de estar recenseado, isto já constitui uma exclusão, seguramente, da grande maioria dos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. não estão recenseados, ou seja, porque apenas uma pequena parte desses cidadãos, nos termos constitucionais, pode estar recenseada. E, portanto, temos só os cidadãos brasileiros, cabo-verdianos e um número muito reduzido de países. Há uma listagem que é publicada em Diário da República de quais são os países cujos nacionais podem estar recenseados por razões de reciprocidade e, portanto, é um número muito reduzido de países, o que significa que a maioria dos cidadãos estrangeiros já está excluída disto. Bom, é certo que dentre esses cidadãos recenseados, eles obtêm, o seu recenseamento permite-lhes obter capacidade eleitoral apenas no que se refere às eleições locais. É certo. Agora, o que nos parece é que, estando em causa o direito de iniciativa legislativa, trata-se do exercício de um direito político de, que eu diria, permita-se a expressão, de baixa intensidade. Ou seja, não estamos aqui a falar de nenhum, eles não têm direito de, não têm capacidade eleitoral ativa ou passiva para a Assembleia da República, têm apenas para as eleições locais, mas será que o direito de iniciativa legislativa, ou seja, de subscrever com outros cidadãos uma iniciativa legislativa a apresentar à Assembleia da República para que a Assembleia da República a considere e decida sobre ela, é um direito político com uma intensidade superior à capacidade eleitoral ativa para as eleições locais? Não nos parece. Ou seja, não nos parece que se deva fazer uma exigência superior para poder exercer um direito que, afinal, eu diria que é pouco mais do que um exercício de um direito de petição especialmente qualificado. Eu diria que o direito de subscrever uma iniciativa legislativa cai mais no âmbito dos direitos fundamentais do que propriamente dos direitos políticos. E, portanto, não nos parece que se deva fazer uma exigência que, na prática, exclua quase todos os cidadãos estrangeiros de poderem subscrever uma iniciativa legislativa. E, portanto, quer-nos parecer que a restrição introduzida pela exigência de estar recenseado já é mais que suficiente. Até nem nos chocaria um grau de exigência menor. Agora, um grau de exigência maior seguramente nos choca e, portanto, não vemos necessidade nenhuma de estar a introduzir esta limitação e, portanto, nós não apoiamos esta proposta que o Partido Socialista apresenta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, em relação a ambas as iniciativas, o CDS já deixou presente em plenário de que naturalmente irá acompanhar favoravelmente por considerar que efetivamente o que decorria da lei era uma restrição ilegítima e discriminatória. Relativamente às propostas de alteração do Partido Socialista, em relação ao número 1, acompanho aquilo que de facto tem sido dito, ou seja, por considerar que de facto estamos aqui a restringir, portanto a ir um pouco mais além do que aquilo que já estava plasmado na lei e que para podermos admitir esta restrição, que enfim, nos reporta essencialmente à questão da capacidade do recenseamento eleitoral, de se tratarem de cidadãos eleitores, como decorre exatamente da própria Constituição, nós teríamos que encontrar uma justificação para esta opção legislativa que satisfizesse os requisitos da restrição de um direito fundamental. Ou seja, teria que ser efetivamente proporcional, exigível e adequado. E aqui acompanho os argumentos aduzidos pelo deputado António Filipe de que, efetivamente, tendo em conta essencialmente que o recenseamento para este grupo de cidadãos eleitores referidos decorre de um regime de voluntariedade, como está estabelecido no artigo 4º da Lei do Recenseamento Eleitoral, eu acho que o simples facto de haver este recenseamento demonstra desde logo o empenhamento e o interesse em acompanhar os assuntos nacionais e, de facto, não me parece que seja adequada esta restrição do direito político, até por uma questão de envolvimento destes cidadãos na vida em comunidade, que eu penso que parte sempre de uma ideia, aliás, a imigração, esse é um dos grandes pilares da política de imigração, que é exatamente o da solidariedade e o da integração dos mesmos na vida e na comunidade local. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só algumas reflexões. Dúvidas, no fundo, são dúvidas. Eu não vejo problema nenhum em fazer ao legislador operar restrições, desde que justificadas a este direito. É o que acontece em milhares e milhares de leis. De resto, eu acho, do meu ponto de vista, pelo menos não faz sentido que desapareça no que diz respeito a cidadãos portugueses residentes no estrangeiro ou estrangeiros que estejam ou cidadãos portugueses que estejam cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, sim, ou outros, que desapareça o requisito de matérias que lhes diga especificamente respeito. Talvez eu acrescentasse que lhes diga também especificamente respeito, numa analogia com o que acontece com as Assembleias Legislativas Regionais, que também não podem fazer iniciativas legislativas junto à Assembleia da República, a não ser que sejam matérias que lhes digam respeito, porque têm a ver com a incidência que a seguir a lei vai ter. Sim, é o que diz o artigo 167 da Constituição. E, portanto, eu acho natural que se faça uma diferença no que diz respeito à iniciativa legislativa entre os cidadãos ou estrangeiros que estejam recenseados e que vivam no território nacional e os que estejam no estrangeiro. Quer dizer, não vejo ninguém uivar por uma restrição absoluta no que diz respeito às Assembleias Legislativas Regionais. E, portanto, deixava apenas isto, é a minha reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Parece que não há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
É só para responder às questões. Eu começo pelo fim, pela deputada Isabel Moreira, depois já seguirei pela ordem inversa. O que se trata aqui, mas isso também o que a deputada Isabel Moreira referiu, já está de alguma forma de elucidado, foi elucidado no nosso debate, nós estamos já aqui numa fase da especialidade, não é? É de acabar com uma diferenciação que existe em relação aos imigrantes, que se considerou que era injusta, inadequada e, eu diria até, inconstitucional, porque não há credencial constitucional para estabelecer esta diferença. Essa credencial, além do regime próprio das autonomias, capacidade de propor iniciativas, há credencial constitucional para estabelecer uma diferenciação em relação aos imigrantes, apenas expressa, apenas em relação ao regime do referendo e em relação à eleição do Presidente da República. Aí sim há, que permite que haja essa diferença. Mesmo assim, nós aqui na Assembleia da República, recentemente, já alterámos a lei eleitoral do Presidente da República, passando a considerar-se que a inscrição no recenseamento eleitoral era justificação suficiente da ligação à comunidade portuguesa, que é exigido no artigo 120, salvo erro, da Constituição, para haver essa restrição. Daí também, praticamente, na prática, acabamos com essa restrição que havia contra os imigrantes. Portanto, os imigrantes são cidadãos portugueses que, a maior parte deles, continuam a ter interesse em Portugal, têm casa, têm família, têm terrenos, etc., e que devem ter essa capacidade, além de que seria muito difícil, na prática, em concreto, conseguir dilucidar sobre cada ponto, sobre cada iniciativa legislativa, que às vezes são complexas na sua própria formulação, o que é e o que é que não é do interesse específico deles. Mas nenhum artigo da Constituição expressamente permite que, em relação a este caso, se faça. Esta lei copiou de normas como a lei eleitoral para o Presidente da República, etc., mas copiou mal, quanto a mim, não é? Portanto, não há credencial constitucional para esta restrição. Em relação ao que os outros partidos disseram, agora aqui iria... Em relação ao PSD, Sr. Deputado Hugo Velosa, nada a opor, vamos lá ver, quando nós achamos que seria melhor técnica, não é, se nós deixarmos ter a restrição para regimes diferentes, consoante se trata de recenseados no território nacional ou recenseados fora do território nacional, a lei não precisa dizer isso, não tem que dizer isso, pode ser todos os recenseados, não precisa estar a distinguir um universo que aplica a lei a todo o universo, não tem que fazer restrição, só faz talvez por razões históricas, porque houve essa evolução. Mas, por nós, também não é problema nenhum que diga lá isso. Né? Quod abundo non nocet, né? O que é demais não faz mal. Portanto, o Sr. Deputado, em vez de fazer artigos das leis com uma frase, pode fazer com 10 frases. Complica as leis e complica o intérprete, porque se tiver lá isso, o intérprete pode virar amanhã e dizer: mas porquê é que está cá isto? É para fazer a diferença entre os que estão recenseados fora e dentro do território, quando nós queremos é eliminar essa diferença. E, portanto, essa frase final está em excesso, não é necessária. em termos de logística. Mas se lá estiver, também não é por isso, não faz mal lá estar. Mas era mais correto não estar. Em relação ao que disse os deputados do PSD e do CDS, eu queria discordar vivamente pela seguinte razão. Porque o que está aqui em causa para nós é fazer leis, é legislar, de acordo com a Constituição. E essa é a nossa obrigação. Nós não estamos aqui a discutir revisão constitucional. Porque, salvo o devido respeito, o que ambos disseram é que a vossa opinião é que eles devem poder subscrever, porque mal é que faz agora os estrangeiros residentes em Portugal, mesmo que não tenham estatuto de direitos políticos, não possam subscrever iniciativas entre outros cidadãos e tal. Não é isso que está aqui em discussão. Isso estaria em discussão se estivessem a discutir a revisão constitucional. O que se passa é que a Constituição, está tal como ela hoje está, não permite que cidadãos estrangeiros usem este direito, com exceção, artigo 15, número 2 e 3. Sim. Claro.
Eu peço desculpa, mas de facto eu acho que em nome de alguma clareza, o artigo 15, tanto quanto me recordo, não tenho aqui a Constituição, mas se for necessário, em nome da certeza jurídica, lá irei, mas o artigo 15 estabelece de facto o princípio da equiparação e o 15 número 2 estabelece a questão das restrições aos direitos políticos que, com lógica, porque como o senhor deputado sabe, e muito bem, existem de facto, e foi referido também pelo deputado António Filipe, que existem restrições ao nível dos direitos políticos, da capacidade eleitoral, certo? Agora, outra coisa completamente distinta está o direito de iniciativa legislativa, que como o senhor deputado António Filipe, estou-me a referir muitas vezes, mas é verdade porque venho na sequência e de alguma forma respeito as opiniões que me antecederam, mesmo do ponto de vista doutrinal, o direito de iniciativa legislativa, apesar de ser um direito político, que o é um direito com uma natureza muito específica, que vem previsto no artigo 167, juntamente obviamente com o referendo, muito embora reserve a sua natureza distinta. E no artigo 167, número 1, se bem me recordo, aliás está no seu parecer também, se bem me recordo, refere-se cidadãos eleitores e não especifica mais do que isso. E o que eu digo é, significa que nós estamos no domínio, mas corrija-me se eu estou enganada, estamos no domínio da chamada interpretação. E se estamos no domínio da chamada interpretação, temos que o fazer de forma sistemática. E o caminho da lei tem sido exatamente no de o alargamento destes direitos. E o alargamento destes direitos respeitando naturalmente as regras das restrições aos direitos fundamentais. E o que o senhor deputado está aqui a propor é que se consagre na lei da iniciativa legislativa uma restrição que para mim não é exigível, não é adequada, nem é proporcional à natureza do direito em causa. Isto porque o recenseamento, se se fala em cidadãos eleitores e se se vai perceber qual é que é a natureza da iniciativa legislativa, parece-me que o simples facto do recenseamento eleitoral, nestes casos, depender exatamente da voluntariedade, tal como decorre do artigo 4º da Lei do Recenseamento Eleitoral, está subjacente já a um interesse explícito de participação na vida nacional, que justifica o exercício deste direito de iniciativa. Mas estamos no domínio da interpretação e das opções legislativas, não das inconstitucionalidades, mas sim do poder legislativo. E em relação ao poder legislativo e ao exercício desse mesmo poder, eu obviamente reservo a possibilidade de poder discordar daquilo que é proposto pelo Partido Socialista. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Três Anjinho.
Mas salvo o devido respeito, não tem razão. E não tem razão pelo seguinte, porque, como disse bem, tem que fazer uma análise sistemática na unidade do sistema jurídico e na unidade do sistema constitucional. Tem que interpretar assim, como sabe, não é? Ora bem, o artigo 167 é uma norma de âmbito geral que diz que o direito de iniciativa legislativa pode ser promovido pelos cidadãos que estejam recenseados. Mas depois tem normas especiais que preferem, como é o caso do tratamento que a Constituição Portuguesa dá aos estrangeiros para o, para a sua capacidade de exercício de direitos políticos e que é um tratamento restritivo, senhora deputada, em relação aos estrangeiros. Qualquer estrangeiro, desde que esteja recenseado, os estrangeiros podem estar recenseados, apenas os dos países de língua portuguesa ou outros que residam cá há mais tempo, para efeitos autárquicos, apenasmente, e os da União Europeia, dos 27, para efeitos de eleição do Parlamento Europeu, apenasmente. Mais nada. E eles estão recenseados. Mas não têm todos os direitos que o recenseamento dá. Têm apenas aqueles. Há, portanto, uma restrição de normas especiais que têm que ser vistas na unidade do sistema. Está bem? Portanto, neste caso é igual. Vamos lá ver, o que está aqui em causa não é o direito de recenseamento. O que está aqui em causa é o direito de cidadãos, neste caso estrangeiros, fazerem funcionar o sistema legislativo da Assembleia da República. Desencadeando. E não só desencadeando, intervindo nele, podendo vir às comissões, podendo fazer propostas de alteração às leis, participar diretamente no processo legislativo. E é isso que a Constituição diz que não pode ser, independentemente de qual seja a sua opinião e da bondade ou não da sua opinião. Nós até podemos considerar que todos os estrangeiros podem participar num processo legislativo. Ou que todos os estrangeiros podem ser eleitos deputados à Assembleia da República. Também não podem. Mas alguns podem, sabe? Olha, os brasileiros, desde que estejam ao abrigo deste tratado de reciprocidade, podem ser eleitos deputados à Assembleia da República, mas olha, mas não podem ser eleitos presidente da Assembleia da República, porque essa restrição também existe. Portanto, há uma norma geral e há normas especiais. O que eu estou aqui a propor, então estamos a propor, é uma norma, é uma alteração que é adoçada à Constituição, é conforme à Constituição. O que Vossa Excelência está a dizer é que não acha isso muito bem, acho que podia ser de outra forma, eu respeito o seu achar. O seu achar é desvinculado da Constituição, tal como ela hoje está estabelecida.
Naturalmente que sim, o Sr. Deputado Pita Ameixa tem a noção de que o meu achar, humildemente, devo dizê-lo que não está desvinculado da Constituição, muito pelo contrário, decorre da mesma. Eu não digo que todos os cidadãos estrangeiros podem, de facto, ou devem ter o direito de iniciativa legislativa. Eu reconduzo ao estabelecido no artigo 167, número 1, que fala em cidadãos eleitores e, portanto, faço depender naturalmente da sua capacidade desse mesmo recenseamento. Acho que a lógica que está subjacente à natureza do exercício do direito de iniciativa legislativa, que eu não reconduzo na totalidade ao exercício de todos os direitos políticos, ao contrário do que o deputado Pita Ameixa procurava de alguma forma fazer passar no seu discurso, aliás, referi especificamente que achava que o direito de iniciativa legislativa, apesar de efetivamente ser um direito político, é um direito com uma natureza distinta e com um exercício distinto, tal como decorre não apenas da Constituição, como da própria lei, porque faz depender, obviamente, o seu exercício daquilo que está estabelecido na própria lei. Consequentemente, aquilo que eu digo é que o direito de iniciativa legislativa deve, sim, reconduzir-se ao recenseamento eleitoral e é perfeitamente justificado, no caso dos estrangeiros, uma vez que estejam recenseados eleitoralmente, independentemente da regulamentação que possa existir desse mesmo exercício ou recenseamento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Com todas as reservas de quem não estudou o dossiê aqui, como o meu colega Pita Ameixa. Mas, a meu ver, o problema é o seguinte. Se um cidadão estrangeiro está habilitado a recensear-se em função da realização de um direito, o direito eleitoral para o Parlamento Europeu, coloquemos esta hipótese. E é só para esse efeito. Ele está recenseado, mas a utilização desse recenseamento só vale para o Parlamento Europeu. Fará sentido que nós esqueçamos isso e façamos uma extensão dos efeitos de participação política como se fosse um recenseamento para fins eleitorais genéricos? É porque se fizermos isso, então temos que discutir porque é que o cidadão recenseado para as eleições ao Parlamento Europeu não pode aproveitar esse recenseamento para eleger também nas autarquias locais. Se ele vai poder aproveitar esse recenseamento para a iniciativa legislativa popular junto do órgão de soberania, a Assembleia da República, porque é que não vai poder aproveitar o mesmo recenseamento para uma eleição autárquica? Bom, não vai, porque não faz sentido que fosse. não faz sentido que fosse, porque a ratio desse recenseamento é conduzido a uma finalidade específica. Pela mesma razão, o direito de iniciativa popular legislativa junto da Assembleia da República também tem uma especificidade. É partilhar de uma função da soberania nacional. Não no momento em que a soberania decide, mas no momento em que a soberania, de forma vinculada pela Constituição e pela lei, tem que apreciar uma determinada iniciativa legislativa. E então voltamos à questão de fundo. Se um cidadão é recenseado exclusivamente para eleger ao Parlamento Europeu, qual é a arte mágica que de repente lhe permite participar da função soberania nacional no Estado em que ele está residente? Claro que nós poderíamos dizer assim por generosidade do legislador, porque o legislador agora, por uma questão de generosidade, entende fazer esta extensão de direitos de participação política. Mas faz sentido que isso seja assim? Faz sentido que isso seja assim? Nós encontramos em algum Estado membro da União Europeia portugueses que estejam recenseados para, no território onde residam, eleger ao Parlamento Europeu, poderem participar da função legislativa soberana do Estado onde estão residentes? Isso acontece em algum lado? É a pergunta que eu vos deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então, feitas todas as intervenções, vamos passar à votação. E começamos pela votação do projeto de lei apresentado pelo PSD, que altera a Lei 17/2003, de 4 de junho. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. E, portanto, é aprovado com os votos dos restantes partidos políticos. Não sei se o Partido Socialista pretende manter. Vamos votar o Partido Socialista. Vamos votar então a proposta de alteração do Partido Socialista, em primeiro lugar, ao mesmo diploma, iniciativa do Partido Socialista. Vamos votar a proposta de alteração ao artigo 2º. Quem vota contra? O Partido PSD, CDS, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do Sr. Deputado Isabel Moreira. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem vota a favor? É, portanto, rejeitado nos termos da votação agora referida. Portanto, fica prejudicada a apresentação do projeto de lei. Depois será feito o relatório final relativamente a isto. Senhores deputados, vamos votar agora as atas, e são muitas, 63 a 72, correspondente às reuniões de 2 de maio a 31 de maio de 2012. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, entramos nos outros assuntos, e nos outros assuntos eu queria pedir a vossa atenção para a apresentação dos relatórios de iniciativas europeias, uma vez que esta Comissão está muito atrasada na apresentação desses relatórios, e pedia de maior diligência da vossa parte na apresentação dos mesmos. Vamos marcar a próxima reunião para terça-feira às 15 horas. Ainda não está certa a audição do Sr. Provedor de Justiça, mas em princípio será acompanhada da audição do Sr. Provedor de Justiça na próxima terça-feira. Dou ainda ao Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, não tem a ver com o Provedor de Justiça, mas tem a ver com a Sra. Ministra da Justiça, para perguntar se há alguma previsão em relação à audição regimental da Sra. Ministra até ao final da sessão.
Está marcada, do Sr. Deputado João Oliveira. Depois dizemos a data. Já digo. Até podemos, através da SMS, mandar para todos os seus deputados. Pois bem. Sr. Deputado João Lobo, sei que quer a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. É apenas para cumprimento dos senhores deputados e as senhoras deputadas, para evocar que, encontrando-se em vigor a Lei 43 de 2006, desde 22 de maio, que, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de Constituição Europeia, esta lei estabelece, apenas para fazer notar isso, alterações de importância que a mim me figuram relevantíssimas relativamente não só ao conteúdo, como ao processo, como à correlação com as presença do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, e a necessidade de, porventura, essas alterações serem também apreciadas e discutidas e pensadas na primeira comissão. Eu julgo que há aqui algumas normas que necessitam de serem interpretadas relativamente à presença do Sr. Primeiro-Ministro nas sessões plenárias, com a participação dele, a quando da realização do Conselho Europeu. E depois, todo o texto tem a ver com, evidentemente, na parte que diretamente respeita à Primeira Comissão, visto que elas, as matérias pendentes de decisão, que recaiam na esfera da competência legislativa reservada. E daí que estas alterações me pareçam que sejam importantíssimas. A questão da informação, em tempo útil da Assembleia da República, a questão da compatibilização, que também merece ser interpretada e apreciada, da presença dos elementos do Governo, quer antes, quer depois, dos Conselhos Europeus. Porque podem ser incompatíveis com a forma como o regimento se encontra elaborado e com a grelha que se torna necessário depois, certamente, adaptar. Aqui há algumas, não vou revisitar, evidentemente, a lei, mas apenas disposições importantes sobre a alteração dos direitos dos deputados poderem requerer documentação que eles próprios considerem relevantes nesse processo. O problema da alteração dos relatórios sobre o processo de integração de Portugal na Constituição Europeia também se alterado. O problema da relevância nos pareceres do princípio da proporcionalidade. Eu julgo que tudo isto são matérias que, Sr. Presidente, a meu ver, mereciam, porventura, uma discussão e uma apreciação entre nós, visto que se relacionam diretamente também com a Primeira Comissão e com a sua posição no processo de Constituição Europeia. Era só esta nota que eu queria deixar aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente para eventual consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. O que acaba de referir resulta da aprovação da Lei 21/2012 e foi distribuída a todos os seus deputados. Portanto, se algum grupo parlamentar tiver essa iniciativa, faremos essa discussão com certeza. Senhores deputados, está terminada a reunião. Senhor deputado João Oliveira, faz favor.
Sim, muito rapidamente, acerca desta questão que coloca o Sr. deputado João Lobo, eu julgo que a Conferência de Líderes está neste preciso momento também a discutir as alterações que resultam da Lei 21/2012 relativamente a uma parte da matéria que tem a ver com a discussão envolvendo o senhor Primeiro-Ministro. Não sei se eventualmente em conferência de presidentes das comissões esta questão vai ser ou não abordada, mas eu julgo que até do ponto de vista da uniformização de procedimento era importante que pudesse haver alguma orientação em relação a isso e, portanto, estou de acordo com a necessidade da primeira comissão, digamos assim, refletir estas alterações legislativas que agora são feitas. Julgo que havia vantagem também em procurar garantir alguma uniformização no tratamento nas várias comissões.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Logo que a Sra. Presidente me peça sugestões para a reunião de Presidentes de Comissão, eu sugerirei esse tema. Muito obrigado, está terminada a reunião.